DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DWA em português. Em Moçambique, teme-se que os ataques na província de Cabo Delgado se alastrem.
É o fato que nós estamos agora a temer. Se não se conter agora em que o fenômeno ainda é novo, então há esse receio de se alastrar.
Ataques contra albinos diminuem em Moçambique, mas ainda há muito por fazer, dizem ativistas.
A maior dificuldade é acesso à educação. Também temos questões do emprego, em que as pessoas queixam-se de falta de oportunidades de trabalho.
E ainda nesta emissão, o vencedor do Prémio Camões, Germano Almeida, fala sobre o prazer de escrever. Fique connosco, acompanha-o Guilherme Correia da Silva. Em Moçambique, teme-se um eventual alastramento dos ataques armados na província de Cabo Delgado para outras regiões do país. E na sociedade civil, há quem peça um esforço mais enérgico das autoridades. É que os ataques não cessam, Nadi Sufo.
Esta segunda-feira foi a vez de aldeias dos distritos de Nangada e Macomia, província nortenha de Cabo Delgado, serem alvo dos ataques. Um homem foi morto com golpes de katana em Natugo e na aldeia de Xanga, um acampamento das Forças de Defesa e Segurança foi atacado, onde morreram dois agentes e um ficou ferido, de acordo com a agência de notícias Lusa. Mas o administrador de Nangada, Denis Mitande, sabe apenas do ataque no domingo contra uma comunidade.
Nangada, nós tivemos incidente dos malfeitores na domingo, à noite de domingo para segunda-feira, até... Tivemos, de facto, dois mortos e queimaram algumas cinco casas. Mas a população está na sua comunidade, porque é uma comunidade produtiva, é um centro de produção.
Em Nangada, cerca de metade da população é muçulmana. A província de Cabo Delgado é predominantemente muçulmana e os ataques armados que começaram em outubro de 2017 têm sido associados ao Islão. Mas um estudo realizado pelo MASC, Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil e IES, Instituto de Estudos Sociais e Económicos, publicado em maio passado, descarta essa possibilidade, mas conclui que o Islão tem sido usado para desestabilizar. No caso de Nangada, o administrador explica.
Mas os conservadores da religião muçulmana, como eles dizem, eles não têm nada a ver com esse tipo de pessoas. Portanto, são jovens absolutamente enganados. Temos esses contatos permanentes com os religiosos, os líderes religiosos. E eles dizem que não. Eles usaram capa de pôr roupa islâmica para enganar as pessoas que...
A DW África questionou ao Sheikh Said Habib se as associações islâmicas do país estariam em campanhas de sensibilização para dissociar as ações dos atacantes do Islão. Habib, que também participou do estudo do IES e do MASC, disse...
É que neste momento, ao nível da comunidade muçulmana, realmente há um trabalho que está a ser feito, embora seja um trabalho titubeante, mas que procura realmente esclarecer este fenômeno. Tanto que muitas lideranças muçulmanas já estiveram em contato com as autoridades governamentais, quer ao nível dos distritos onde ocorrem esses ataques, quer ao nível central.
Tal como Cabo Delgado, a província vizinha de Nampula é predominantemente muçulmana. É também vasta em termos de território e, por isso, difícil de ser controlada pelas autoridades que têm mostrado fragilidades de várias ordem no exercício das suas funções. E, embora não seja tão atrativa como Cabo Delgado, Nampula também possui muitas riquezas. Haveria possibilidade de um alastramento dos ataques armados para esta província? O Sheikh Said Habib receia que sim.
É o fato que nós estamos agora a temer. Aqui é preciso que os esforços sejam, quer dizer, mais enérgicos, porque se não se conter agora em que o fenômeno ainda é novo, então há esse receio de se alastrar. E caso isso aconteça, naturalmente a província de Nampula poderá ser uma das vítimas, por causa também da semelhança entre Nampula e Cabo Delgado, visto que parte dos elementos do grupo também, o estudo constatou que vinham da província de Nampula, alguns distritos, ao distrito de Memba e mesmo a cidade de Nampula.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E será que as autoridades moçambicanas precisam de ser mais enérgicas para impedir um possível alastramento dos ataques na província de Cabo Delgado? É a pergunta que fazemos hoje e o António Rocha já está a acompanhar as reações no Facebook.
E já estamos a receber várias reações. Por exemplo, Elias Tivan de Moçambique diz que com essa fraqueza das autoridades, que se verifica desde o início, ele acredita que o governo moçambicano não esteja à altura de responder a esses ataques. Figueiredo Cacinda, também no Facebook, diz que é imperioso redobrar as ações com vista a não permitir que os atacantes criem novas células noutros pontos do país. A vida humana é um bem fundamental e deve-se prevenir energicamente contra todas as ações que possam incorrer na violação deste bem precioso. Deste modo, o ouvinte espera que as autoridades moçambicanas não voltem a dormir à sombra da bananeira para que não sejam novamente surpreendidas com mortes desnecessárias de populações indefesas, conclui Figueiredo Cacinda. No AC de Cabo Delgado, escreveu no WhatsApp para dizer que é lamentável o que está a acontecer na nossa província. Bandidos agora atacam até mesmo a polícia. As autoridades têm que colocar mão pesada nesses autores dos ataques, porque, caso contrário, daqui a poucos meses a situação ficará fora de controle.
Obrigado, António. E também, se quiser participar, tome nota.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E ainda sobre os ataques em Cabo Delgado, o Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados diz que o governo moçambicano tem a situação controlada no plano humanitário. Isto faça notícias sobre a fuga de populares de alguns distritos de Cabo Delgado na sequência dos ataques de grupos armados. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados já disse que está pronto a agir se for necessário. Basta que o governo moçambicano dê luz verde. Entretanto, o Acnur diz que há 3 mil refugiados moçambicanos no Malawi que estão à espera de voltar para casa. Mas, segundo o Acnur, primeiro é preciso que haja um acordo com os governos de Moçambique e do Malawi. Alguns dos refugiados estão no Malawi desde 2014, na sequência dos confrontos entre as forças de defesa e segurança moçambicanas e o braço armado do maior partido da oposição, a RENAMO. Os funcionários públicos no enclave angolano de Cabinda estão em greve. É uma greve de 3 dias em solidariedade com mais de 1.500 trabalhadores que foram retirados das folhas de salários por alegada ilegalidade no vínculo laboral. Hoje, os alunos das escolas públicas não tiveram aulas por causa da greve. O sindicato fala numa adesão de 90%, segundo a agência de notícias angolana Angop. Em Angola, metade das províncias está em situação de extrema gravidade de desnutrição. É um alerta do Programa Nacional de Nutrição de Angola. Segundo este programa, Angola está com uma taxa de desnutrição crónica na ordem dos 38%. Entretanto, o governo angolano está a ponderar um aumento do preço dos combustíveis. É o que avança o presidente da Petrolífera Angolana Sonangol. Carlos Saturnino avisa que os combustíveis podem ficar mais caros por causa da variação do câmbio no mercado internacional. Mas Saturnino frisa que ainda não sabe se o governo vai mesmo avançar com aumentos e remete mais informações para o Ministério das Finanças.
DW, Voz da Alemanha.
Hoje é o Dia Mundial de Consciencialização do Albinismo e em Moçambique os membros de associações que combatem a discriminação contra os albinos destacam que o país registra melhorias com uma diminuição dos ataques a estas pessoas. Mas nem por isso as associações baixam os braços. Ainda há muito por fazer, como nos conta o nosso correspondente Lionel Matias.
Moçambique não registrou nenhum caso de rapto ou assassinato de pessoas albinas nos últimos 12 meses, depois de um período negro em que se assistiu a uma escalada de violência. Só em 2015 tinham sido registados cerca de 60 casos. Lourenço Timba é o presidente da Associação de Proteção das Pessoas com Albinismo, defendendo os nossos direitos.
Este é um indicador bom. Nos últimos tempos não temos recebido queixas neste sentido. E no último encontro que tivemos com a Comissão Multissetorial do Governo, não tivemos esta indicação. Pelo menos até o momento, esta situação parou.
Os raptos e assassinatos de pessoas com albinismo eram praticados por indivíduos que acreditam que poções ou amuletos produzidos a partir de partes do corpo de pessoas albinas têm poderes mágicos. O escritor Mia Couto, que é igualmente membro da Comissão de Honra da Associação Canimambo, recorda que os preconceitos transformaram-se depois numa forma de violência brutal. Aponta que houve uma resposta enérgica, mas falta ainda muito por fazer.
Eu sabia que houve pessoas que foram presas, até levaram penas muito pesadas. Isso pode ser um princípio para mostrar que há um poder que não aceita esse tipo de discriminação.
O governo aprovou em 2015 um plano setorial para combater a violência contra a pessoa albina. O plano prevê maior celeridade na tramitação dos processos relacionados com esses casos. Para Lourenço Timba, a discriminação e a exclusão constituem, neste momento, algumas das principais preocupações das pessoas com albinismo.
A maior dificuldade é acesso à educação, porque o facto de os albinos terem problemas de miopia continua a ser um entrave que estudar de forma fácil. Também temos questões do emprego, em que as pessoas queixam-se de falta de oportunidades de trabalho. A saúde, pelo menos nos últimos tempos, tivemos ajuda do governo, em que os associados podem ter produtos que ajudam na proteção da pele a um preço aceitável.
Moçambique tem cerca de 20 mil pessoas com albinismo, 70% das quais são crianças, adolescentes e jovens, de acordo com dados oficiais. As celebrações do Dia Mundial de Consciencialização do Albinismo foram marcadas pela realização de palestras e exposições fotográficas sobre o dia-a-dia da pessoa com albinismo. Em Maputo, a organização portuguesa Canimambo completou a oferta de 90 óculos graduados a pessoas com albinismo, que beneficiaram o ano passado de consultas gratuitas de oftalmologia numa iniciativa daquela ONG. Margarida Carneiro é a presidente da Canimambo.
Em setembro queremos repetir a missão de oftalmologia, mas queremos lançar a primeira missão de dermatologia. Queremos atingir as 200 pessoas, se for possível.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
E em Portugal, terminou hoje a Feira do Livro de Lisboa. E foi lá que nos encontramos com o vencedor do Prémio Camões deste ano, Germano Almeida. Conversámos com o escritor cabo-verdiano sobre tudo um pouco, incluindo sobre a fatalidade do acordo ortográfico. João Carlos.
Ainda há vozes, não só em Portugal, que discordam das novas regras do Acordo Ortográfico de 1990. O tratado continua sem a aprovação dos parlamentos de alguns dos países africanos de língua oficial portuguesa, nomeadamente Angola e Moçambique.
No caso particular do meu país, Cabo Verde aprovou o acordo. Teoricamente, nós estamos a seguir o acordo. Agora, há muita gente que não segue. Eu conheço muitos colegas, muitos amigos que discordam do acordo, mas eu costumo dizer que o acordo são uma fatalidade, porque não há nada a fazer contra ele.
O escritor admite haver regras que foram mal pensadas.
Agora, o acordo em si vai existir. Sobretudo porque, repara, os jovens agora aprendem na escola, os mexem com o novo acordo. Portanto, é uma questão de duas ou três gerações que já não se lembram mais de um acordo ortográfico. Eu preferia que as pessoas aceitassem o acordo e tentassem melhorá-lo em alguns aspectos que precisam ser melhorados.
A DW conversou com Germano Almeida no dia da apresentação pública do seu novo título, O Fiel Defunto. O lançamento acontece pouco depois de lhe ter sido atribuído o Prémio Camões 2018. O prémio, do ponto de vista pessoal, não muda nada na sua vida, diz Germano Almeida.
Mas até agora, até este momento, não sinto nenhuma diferença em mim, da pessoa que era antes do dia que me disseram que me tinham agraciado com o Prémio Camões. Eu evito dizer ganhar. Reconheço, fico contente que digam que tenha sido por mérito e agradeço ao júri que se lembrou de mim, podiam ter se lembrado de muitas outras pessoas.
A distinção teve repercussão nos países lusófonos, reconhece, revelando ter recebido centenas de telefonemas e de elogios, inclusive de pessoas que afirmaram que este é um prémio para Cabo Verde. E escrever O Fiel Defunto foi para ele uma espécie de diversão. A obra encarna algumas críticas e retrata algumas referências sociais de São Vicente em Cabo Verde.
Por exemplo, eu me lembro quando escrevi o meu poeta, escrevi com uma intenção crítica, digamos, do sistema político e do oportunismo que havia em Cabo Verde quanto à questão do aproveitamento político. Neste aqui não.
Aqui escrevi para o prazer de divertir.
Mas em Cabo Verde, para um escritor como Germano de Almeida, vencedor do Prémio Camões, é possível viver dos livros? Ou terá o escritor outras fontes de rendimento? A pergunta provoca risos e uma espécie de embaraço.
Não, em Cabo Verde não há nenhuma possibilidade de viver só como escritor, a menos que ganhasse prémio todos os anos. Escrever em Cabo Verde é sobretudo um ato de prazer, um ato de divertimento. A minha profissão é de advogado. Eu costumava dizer uma vez, o rendimento dos livros, quando eu fumava, dizia para comprar cigarros. Não mais do que isto. Até agora não alterou grandemente os meus réditos. A minha esperança é que com o Prémio Camões, digamos, venha a ser possível, de alguma forma, viver, não digo completamente, mas substancialmente, o rendimento dos livros.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Na República Democrática do Congo, os apoiantes do ex-vice-presidente Jean-Pierre Bemba estão a contar com ele para as eleições marcadas para dezembro. Bemba foi libertado provisoriamente depois de ser absolvido num processo em que era acusado de crimes de guerra e contra a humanidade. Em entrevista à DW, o vice-secretário-geral do partido de Bemba, o Movimento de Libertação do Congo, diz que quer que Bemba continue com o trabalho que estava a fazer. Na Europa está instalado um braço de ferro entre França e Itália, depois de Itália se recusar a acolher mais de 600 migrantes que estavam no navio humanitário Aquarius no mar Mediterrâneo. O presidente francês Emmanuel Macron criticou ontem a irresponsabilidade do governo italiano e hoje Itália desafiou a França a acolher estes migrantes. Sobre este tema, a chanceler alemã Angela Merkel disse hoje que é preciso manter uma abordagem europeia conjunta sobre a migração. O fabricante de automóveis Volkswagen diz que vai pagar ao Estado alemão uma multa de 1.000 milhões de euros na sequência do escândalo da manipulação de emissões poluentes de carros com motores diesel. O Ministério Público considera que a empresa falhou no controlo dos motores. Esta não é a primeira multa ao todo. Este escândalo já custou à Volkswagen mais de 25 mil milhões de dólares em reparações de veículos e processos na justiça. E o Mundial de Futebol de 2026 vai ser nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A eleição foi hoje e Marrocos ficou fora da corrida. Este será o primeiro Mundial a ser disputado em três países. E é já amanhã que começa o Mundial de Futebol na Rússia. Amanhã a Rússia joga contra a Arábia Saudita e na sexta-feira é a vez do frente a frente Portugal-Espanha. A dois dias do jogo, a Espanha despediu o seu selecionador. Julen Lopetegui foi contratado como novo treinador do Real Madrid e não informou atempadamente a Federação Espanhola. Por isso, foi afastado. Agora é Fernando Hierro que fica ao comando da seleção espanhola. Já os atuais campeões do mundo, a Alemanha, entrou em cena no domingo frente ao México.
DW. Espaço do ouvinte.
Será que as autoridades de Moçambique precisam de ser mais enérgicas para impedir um possível alastramento dos ataques na província de Cabo Delgado? António, recebemos mais comentários.
Recebemos e é precisamente isso que os internautas dizem. Por exemplo, Crescêncio Fernando, residente no bairro Floresta Maputo, diz que já está na hora das autoridades combaterem, sem dó nem piedade, esses grupos armados que estão a aterrorizar regiões rurais do norte moçambicano. Se nada for feito, eles vão tentar aproximar-se da capital, Maputo. Zito Bernardo, também no WhatsApp, diz que há uma necessidade do governo, e nomeadamente da entidade que se ocupa da defesa e segurança de Moçambique, de passarem de palavras para ações concretas no norte de Moçambique, vítima atualmente de ataques de desconhecidos. Reforçar as patrulhas ao longo das zonas fronteiriças deveria ser a primeira medida, sugere Zito Bernardo. Um moçambicano atento escreveu para dizer que as autoridades devem tomar medidas responsáveis e enérgicas para colocar um termo nesta situação de ataques que, de dia para dia, está a tornar-se muito preocupante. E Justino Citói, de Moçambique, escreveu para dizer: sempre achei que a política moçambicana é uma verdadeira campanha para alimentar a Frelimo. Esse presidente, Niusi, não foge à regra. Enquanto a elite continua a desfrutar das regalias oriundas dos recursos minerais, o povo vai sofrendo no norte do país.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. É o ponto final nesta emissão. Nós voltamos amanhã. Até lá, votos de uma boa noite.